Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui ao longo do dia, né, na transmissão TV Notícias Agrícolas, que começa às 8 da manhã, vai até o finalzinho de tarde. Hoje, dia 5 de março, o dia começou muito agitado, principalmente aqui no Brasil, né, repercutindo as informações que aconteceram ontem. Ontem ainda era carnaval, Brasil stand-by, né, mas o agro estava pegando fogo, a economia pegando fogo. Afinal de contas, temos taxas para tudo quanto é lado: Estados Unidos, China, Canadá, México. E isso afeta diretamente o mercado energético, não tem como escapar, né? Canadá anunciando que, se as taxas pegarem mesmo de fato, vai cortar parte da energia que o Canadá distribui lá nos Estados Unidos. Enfim, Estados Unidos está no foco de atenção. E repercute até mesmo aqui no mercado do petróleo, que começa a olhar como fica a economia norte-americana. Para entender esse cenário complexo, estou aqui com o Thiago Davino, da Agriinvest. Thiago, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço o convite, Erickson Thomas, aqui para falar um pouco desse mercado de petróleo que nessa semana aí vem queda livre, né? Já acumula quase 5% de derrocada do preço apenas nas três primeiras sessões do mês, né? Segunda-feira para cá, já caindo quase 5%, só hoje mais de 3%.
É isso mesmo. Hoje o WTI abriu ali 66 dólares, né? Testando 65, enquanto que o Brent, 69, né, dólares, também chegou a vir até abaixo de 68, testou ali os 67, realmente caindo muito forte. Mas, Thiago, o que que a gente explica, né? O que que está acontecendo desses dados da economia dos Estados Unidos?
Bom, vamos lá, né, Erickson? Essa semana, desde segunda-feira, começou a sair uma série de indicadores de atividade econômica. Geralmente, a primeira mês do ano, a primeira semana do mês, desculpa, é uma semana que tem vários dados de atividade da maior economia do mundo. Dados de ISM, manufatura, que é a indústria, o setor de serviços, e o principal a se olhar na semana são os dados de mercado de trabalho. Se você tem um mercado de trabalho robusto, a tendência é o salário do trabalhador aumentar, melhorando o seu poder de compra e fazendo com que a demanda doméstica siga pujante. Pois bem, esses dados começaram a sair já dessa semana. Segunda-feira tivemos dados do ISM Manufatura, veio abaixo do esperado, denotando uma desaceleração do setor industrial americano. E hoje nós tivemos a divulgação dos dados de mercado de trabalho do setor privado dos Estados Unidos, o ADP. E esse número veio quase à metade de criação de postos de trabalho do que era esperado. A expectativa na faixa de 141 mil, 142 mil, e veio 77 apenas. Então, isso mostra que há um enfraquecimento do mercado de trabalho. Se há um enfraquecimento de mercado de trabalho, não preciso elevar o salário do trabalhador para mantê-lo na minha empresa. E aí, com a inflação ainda alta, gera um temor de perda do poder de compra e menor demanda interna. Então, os dados divulgados aí nessa semana, e vamos ver como que vai ser sexta-feira, que é o principal deles, que é o dado do payroll, que é o mercado de trabalho oficial dos Estados Unidos, onde tem os dados do setor privado e do setor do governo. Se esses números também vierem enfraquecidos, vai aumentar a visão do mercado de que a economia americana realmente está no processo de desaceleração. E se a maior economia do mundo está em desaceleração, o consumo tende a ser menor. E o que acaba impactando na veia do mercado de petróleo, além das questões também envolvendo no início dessa semana a OPEP, que sinalizou que vai reduzir o corte de produção, ou seja, vai passar a produzir mais ao longo dos próximos meses. Mais oferta. Então, eu tenho de um lado mais oferta de expectativa para os próximos meses, o que por si só já seria baixista para o preço, e também na outra ponta uma preocupação com a saúde da economia americana, que também dá sinais de desaceleração, o que pode tirar o ímpeto do consumo de combustíveis e de petróleo e derivados naquele país. Então, você tem essa junção, né? De um lado, mais oferta, e de outro, uma possibilidade de menor demanda. E juntando tudo isso, Essas tarifações do Donald Trump, né, referente aos outros países, aumentam o risco de aceleração dessa desaceleração econômica dos Estados Unidos. Porque se você tem esse processo de tarifas, o custo dos preços dos produtos importados vão ficar mais caros, os produtos nacionais tendem também a ficar mais caros, porque eles têm menos concorrência para competir, e aí isso significa aumento da inflação, menor poder de compra, mais desaquecimento da demanda interna.
Bom, esse é um ponto que a gente precisa entender, né? Essa questão dos Estados Unidos ficou bem clara. Só que no meio da sua fala você citou a OPEP+, né? A OPEP a gente sabe é aquela organização internacional que tem a mão pesada durante muitos anos, né? A história do petróleo inteira praticamente eles controlaram os preços, né? Soltando mais barris ou diminuindo a quantidade de barris. Fora que a maior parte desses países estão ali no Oriente Médio, uma região marcada por muitas guerras, muitos conflitos, em decorrência também, em algumas vezes, por causa do petróleo. Enfim, e agora a gente vê a OPEP+, que vem nessa conversa de vamos soltar, não vamos soltar. Acho que desde a primeira vez que a gente começou a conversar com, né, Thiago, que eu estou fazendo aqui o plantão do petróleo, vai fazer uns 6, 7 meses. Desde a nossa primeira conversa, eu lembro que a gente já comentava, né, que a OPEP+ vem cada semana, mudava de ideia. Agora vai, agora não vai. E de repente mostrando que dessa vez vai de fato. A gente acredita dessa vez, Thiago?
É, você bem colocou, né, Erickson? Deles não dá para a gente levar a ferro e fogo o que eles dizem. Mas a probabilidade maior, indiscutivelmente, de que dessa vez vai. Vai por quê? Trump, desde que ele foi eleito, ele já vinha falando que o desejo dele é aumentar significativamente as perfurações de poços de petróleo nos Estados Unidos e também ampliar perfurações nas trutas para exploração de petróleo à base de xisto. Tá? A OPEP vem há 2 anos trabalhando com redução de oferta de exploração diária para tentar segurar o preço. E de nada adiantou. O preço só caiu. Se nós lembrarmos que pós-guerra, início da Rússia e Ucrânia, o preço do barril do petróleo se aproximou dos 120 dólares e depois ele caiu para 80 dólares, mesmo com a OPEP mais cortando produção, e ela nunca mais depois voltou aí para cima dos 3 dígitos, o seu preço. Então nós tivemos aí um quadro que a OPEP começa a olhar e fala: olha, se eu cortar a produção, o preço cai e eu vendo menos. E perdi share no mundo. E perdeu share para o Brasil e para os Estados Unidos. Países que se aproveitaram dessa ausência da OPEP+, com menor produção, e ganharam share de mercado na exportação. Então a visão da OPEP+, hoje é o seguinte: se eu cortar, não vai resolver. Então eu vou produzir, vou vender mais, buscar recuperar share e ganhar no volume e não na margem unitária de exportação. Então, entendo que sim, dessa vez dá para acreditar que realmente vem aí uma redução de corte, né? Ou seja, um aumento da produção da OPEP+. Mas com eles não dá para cravar 100%, né, Erickson?
Já vamos puxar o próximo assunto que você citou aí, né? A questão do conflito Rússia e Ucrânia. Temos uma nova escalada, né? O Donald Trump tirou o apoio que ele dava para a Ucrânia, fez um fuzuê, essa decisão lá na União Europeia. Algumas informações falando que coloca em risco até a OTAN, né? Em Estados Unidos sair, né, da OTAN. Enfim, temos uma perspectiva de tensão ali para a Ucrânia que é nova. O que que isso acrescenta para esse mercado?
Vamos lá. Com relação à guerra da Rússia e da Ucrânia, os Estados Unidos têm bancado boa parte da conta dessa guerra pelo lado ucraniano e fez isso no governo Joe Biden. E isso foi que também contribuiu para a disparada da dívida pública americana, que chega a bater casa de 37 trilhões de dólares. O Trump, junto com seus assessores, tem como objetivo dar uma reduzida no tamanho da dívida americana. Então, eles estão olhando todos os gastos feitos pelos americanos para fora do país, ou seja, que está bancando guerras lá fora, gastos com organizações não governamentais, o gasto com aquela agência WASD, todos aqueles gastos que eles entendem como desnecessários, que não beneficiam diretamente o povo americano, mas beneficiam outros povos, eles estão cortando. E ao cortar esses gastos, a Ucrânia não tem condições de se sustentar, e nem mesmo a Europa tem condições de bancar sozinha a Ucrânia contra a Rússia. Então, diante desse quadro, a tendência é que nós venhamos a caminhar para um acordo de paz, que não será nos moldes que a Ucrânia gostaria e estaria mais propensa aos moldes que a Rússia gostaria. E é o quê? A Ucrânia ceder mais uma parte do seu território para a Rússia. Já cedeu a Crimeia e agora estaria cedendo a região ali do leste ucraniano, de Donbás, região de Donetsk, que fica mais próximo da divisa da Rússia. Tá? E a Rússia deverá incorporar essas terras. Se isso de fato ocorrer, e os Estados Unidos, conjuntamente a esse acordo de paz, retirar as sanções econômicas à Rússia, o mundo vai ter mais uma enxurrada de oferta de petróleo no mercado. A própria Europa poderia voltar a comprar petróleo russo, a não ser que ela tente aumentar seu endividamento, que é alto, para tentar bancar a Ucrânia. Não tem muito espaço para isso. Tá? Não tem muito espaço. Então, a tendência é irmos para um acordo de paz diante dessa posição do Trump, que ele está fazendo isso também como uma forma de forçar esse acordo de paz, até para liberar a Rússia, porque os Estados Unidos têm interesse em explorar tanto terras da Ucrânia quanto terras da Rússia, buscando principalmente a parte de minérios e metais, onde esses dois países têm uma boa produção dessas com matérias-primas, e com isso poder também estar explorando. Então, Erickson, a tendência é do não acirramento desse conflito, até porque também se tivesse acirramento desse conflito, para o mercado de petróleo pouco importa, né? O que poderia mexer é o seguinte: tendo um acordo de paz e a Rússia voltando a operar normalmente, sem sanções econômicas, isso também é mais um fator baixista para o petróleo. E aí a gente poderia ver o petróleo vindo abaixo de 60 dólares sem dificuldade aí até o mês de abril. Tá? Abril, maio. Aí depois entra a sazonalidade de alta, por conta do maior consumo de combustível no verão, e aí o petróleo voltaria a recuperar. Mas a gente pode ver o petróleo ceder mais um pouco, especialmente se houver um avanço para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.
Olha que os santos escutem suas palavras, que vai ser realmente um feito surpreendente, né? Normalmente a guerra acaba com investimento bélico, a gente vai ver uma guerra acabando com a falta de investimento aí bélico, né? Exatamente o contrário do Exatamente. Que normalmente acontece. Vamos torcer, né, Thiago?
Torcer para que ocorra, né? Porque já é uma guerra que perdura e completou agora 3 anos, né? Infelizmente, desse conflito, né? Milhares de vidas foram perdidas. A Ucrânia não tem condições militarmente de sustentar sozinha, precisa muito da companhia e da ajuda da Europa e dos Estados Unidos para tentar se manter nessa guerra, e mesmo com a ajuda deles tem tido muito mais baixas, tem perdido mais do que ganhado, né? E a Rússia tem avançado bastante no território, especialmente no leste ucraniano. E o Trump busca acabar com esse conflito para que o mundo possa, né, voltar uma normalidade razoável. Só que a Europa também não deseja isso, né, Erickson? A Europa quer botar a OTAN lá dentro da Ucrânia, a Europa quer estar ao lado da Rússia. E aí, se a gente voltar à história no passado, né, a Alemanha já invadiu 2 vezes a Rússia e a França 1, né? E todo mundo sabe por quê, por conta das riquezas naturais que a Rússia tem, né? A gente sempre brinca e fala, se você pegar a tabela periódica de química, cada letrinha ou cada sílaba que a gente tem ali na tabela periódica, a Rússia produz todas aquelas letrinhas, ou sílabas, todas, sem exceção. Eles realmente têm uma capacidade de produção de matérias-primas minerais e metálicas como nenhum outro país tem, né? E esse era o objetivo que se teve lá atrás, tanto com a invasão alemã e a invasão francesa. E como a Europa Ocidental, especialmente, ela é muito fraca em termos de produção de matéria-prima da ordem mineral e metálica, para ela a saída era, né, tentar tomar a Rússia, isso voltando lá para trás, Primeira e Segunda Guerra Mundial, para tentar obter essa produção. E quando ela coloca a OTAN na Ucrânia, a Rússia olha para o lado e fala: pô, mas vem aqui vocês de novo, né? E é o que o Trump está tentando impedir. E o Trump, eu acredito muito que ele vai sair da OTAN. Os Estados Unidos deve sair da OTAN, porque os Estados Unidos financia aí mais de 60% do recurso que é disponibilizado pela OTAN sai dos Estados Unidos. E como eu disse inicialmente, o Trump, ele quer cortar gastos e não trazem, que não tragam, melhor dizendo, benefícios próprios à população americana. Essa está financiando muito mais para proteger a Europa, para tentar criar barreiras, mas não tem o americano direto como beneficiário. Então, ele quer cortar esses gastos externos dos Estados Unidos, de todas as formas, para melhorar as contas públicas americanas, que também estão bem combalidas, né? E cortar guerra é um ponto desse. É como você falou, né? Redução do investimento bélico, que poderia levar ao fim da guerra. E eu acredito, Erickson, que a gente vai caminhar para isso. O Zelensky já comentou agora recentemente, né, no dia de ontem e na manhã de hoje, que ele pretende avançar com acordo com os Estados Unidos depois do mal-estar que ocorreu aí no encontro entre os dois presidentes na última sexta-feira.
É, aperta o bolso, aperta o bolso, aperta o calo, e aí a gente tenta entender onde que aperta o calo aqui no Brasil, né? Você comentou, talvez a Estados Unidos saia da OTAN, né? Tem toda essa questão de diminuir os recursos bélicos, né? O que liberaria a Rússia, e a Rússia tem todas as letrinhas da tabela periódica. Inclusive, parte dessas letrinhas da tabela periódica viram insumos agrícolas que a gente depende aqui no Brasil, né? E a gente está no
Perfeitamente.
momento, Thiago, dessa entre-safra, né, onde o produtor rural está colocando ali na ponta do lápis os seus custos, né, os seus insumos, se está chegando, se está disponível, enfim. E até mesmo além dos insumos agrícolas, insumos de combustível, afinal de contas, tivemos uma decisão até mesmo de manter o B14, né, o biocombustível de 14%, exatamente para dar uma controlada aí, não só nos preços de combustíveis, mas também de outras questões dentro do agronegócio. Para o Brasil, nesse momento em que a gente olha tanta atenção, né, essas decisões internacionais, mas olhando aqui para dentro também, né, nesse momento crítico de entre-safra, a gente continua num momento positivo de, não, nesse momento, olhando assim, a gente tende a continuar recebendo os insumos agrícolas e essa competitividade entre combustíveis é positiva para o agro, Thiago?
Bom, vamos lá. Primeiramente, a queda do combustível, né, do petróleo, que derruba o gasóleo lá fora, que é o gasolina, e derruba também o preço do diesel, já tem melhorado para o Brasil. E mesmo com aquele reajuste feito do diesel pela Petrobras, ainda o nosso preço praticado no mercado interno era abaixo da paridade de importação. Com essa queda recente do petróleo e seus derivados, hoje o preço está exatamente na paridade. Portanto, se o dólar ceder mais um pouco ou o petróleo recuar mais um pouco, a tendência é o quê? Daqui a pouco o diesel no Brasil, a gasolina no Brasil, ficar mais cara do que está no mercado internacional, a paridade de importação. E isso seria positivo, porque geraria uma perspectiva que, se continuasse nesse cenário de petróleo mais baixo e o dólar um pouco mais baixo, né, o dólar que, por sinal, está fazendo a mínima do dia nesse momento, 5,7710, caindo hoje 14 centavos e meio na esteira da derrocada do dólar no exterior, ajudaria a uma perspectiva de, quem sabe, uma queda de preço do combustível aqui no Brasil mais para frente. Claro que o governo não faria de imediato uma redução, mesmo se ele ficar poucos centavos acima da paridade de importação. Ele teria que esperar um tempinho para poder fazer ajuste, mas se mantivesse, poderia ter uma boa notícia. E isso é bom, né, Erickson? Pelo menos o risco de uma nova elevação do combustível por hora está descartada com esse cenário baixista do petróleo. E se ele continuar em queda, pode até trazer essa surpresa positiva, que seria um reajuste para baixo da Petrobras, né? E o governo tem muito interesse nisso, diante da pressão inflacionária que a gente vive, e a gente tem visto esse impacto da pressão inflacionária na popularidade do governo, né? Especialmente com a derrocada nesse início de ano na avaliação positiva do governo Lula. Tá? Com relação aos insumos agrícolas, essas guerras comerciais, principalmente com o Canadá, pode nos ajudar muito, né? Porque o Canadá vai impor barreiras tarifárias para exportar nitrogenados para os Estados Unidos. Isso pode trazer alguma vantagem para o Brasil, que teria acesso a uma maior oferta deste produto, né? Eu diria, Erickson, que essa disputa comercial, no final das contas, para o agro brasileiro, ela é positiva, né? No final das contas, ela é positiva. Primeiro, porque ela tende a trazer mais demanda externa para o Brasil. E segundo ponto, que alguns insumos que hoje a gente disputa a tapa com os Estados Unidos podem começar a sobrar mais para nós. Então a gente ganha tanto na ponta da venda quanto na ponta da compra dos insumos. Agora, tem um ponto aqui. O Trump tem adotado essas medidas de tarifações, não é para deixá-las ad eternas, né? É para buscar um acordo comercial com os países. Em junho, e aqui já fico alerta, em junho terá o um encontro entre o Trump e o Xi Jinping, né, que comanda a China. Se eles migrarem por um acordo comercial nesse encontro, aí para nós será muito ruim, porque daí a China vai estar se comprometendo a comprar mais produtos agrícolas americanos. Hoje o cenário é completamente oposto. A China aumentou a tarifação sobre soja e milho dos Estados Unidos, o que tende a beneficiar o Brasil. Mas se há um acordo, né, depois dessa reunião de junho, a coisa inverte. Então a gente tem que estar muito atento, Erickson, nessas próximas semanas, nos próximos meses, como que vai ser o desenrolar dessas tarifações dos Estados Unidos junto aos outros países. Elas vão realmente, de fato, perdurar ou se vai ter busca por acordos comerciais? E aí, se tiver a busca por acordos comerciais, piora um pouco para nós aqui no Brasil, para o agro brasileiro.
Muito bem. E a gente está num outro momento, só para complementar essa parte, Thiago. A gente está nesse momento, né? A gente de entender esse movimento internacional, mas também internamente, né? A gente está aí com os biocombustíveis, com a lei, né, dos combustíveis já em vigor. E, por outro lado, essa decisão, né, do biodiesel se manter em 14%, só para a
14%.
gente complementar o cenário, né? Vendo essa tendência no Brasil, a gente está com etanol, o petróleo acaba afetando diretamente o etanol, mas eu gostaria de entender se isso afeta de alguma outra forma, o etanol de milho e o diesel, né, o biodiesel de soja, né, já que a gente está mantendo, né, essa questão, de entender o cenário internacional, se para o biodiesel, por exemplo, a manutenção de 14%, as empresas já estavam se preparando para elevar para 15%, ia ter que mexer, né, em questão logística, e de repente se opta pela manutenção dos 14%, ao mesmo tempo que o petróleo está caindo, pressionando aí um etanol, né, de cana-de-açúcar, que por consequência também puxa um etanol de milho que estava crescente no Brasil. Como é que a gente vê esse cenário dos combustíveis renováveis diante desse cenário?
Bom, primeiramente, né, uma pressão inflacionária, ela é muito negativa em qualquer país, né, negativa sobre o governo. Tá aí a popularidade do governo Lula, que desabou por conta da disparada da inflação, especialmente de alimentos, né, e também agora dos transportes, dos combustíveis, com a alta dos impostos estaduais e com o reajuste do óleo diesel. Então, o governo está muito preocupado com a questão inflacionária envolvendo tanto combustíveis quanto alimentos, né? Tanto é que tem feito aí reuniões com o setor privado, né, de grandes lojas, grandes supermercados, para ver o que pode ser feito. Não tem muito o que se fazer, né? Do ponto de vista ortodoxo, não tem o que se fazer. O governo deveria fazer o básico: arrume as contas públicas, que arrumando as contas públicas, o dólar cai. O dólar cedendo, a inflação cede obrigatoriamente na esteira desse movimento. E aí tudo desacelera e tudo melhora lá para frente. Mas como o governo não dá nenhum sinal que ele vai para arrumar as contas públicas, ele vai estar convivendo sempre com aumento de gastos, gerando pressão inflacionária. E aí ele vai tentando, né, adotar algumas medidas para tentar segurar a inflação. como a Dilma fez lá em 2013, em 2014, no ano da eleição, mas claro, de uma maneira muito mais severa do que está sendo feito agora. Então, o B14, a manutenção dele em B14, é nada mais nada menos do que o governo que enxerga uma inflação que já está pressionada, que se ele desse mais um ponto percentual na mistura do óleo diesel, ele ia trazer o quê? Mais pressão de alta para o combustível. E aí, mais desagrado, menos popularidade. Então, o governo está segurando no momento o B14, o que tende a trazer, né, está trazendo já uma queda para o preço do óleo de soja no mercado interno e tende a continuar ao longo desse primeiro semestre, porque as indústrias vieram aumentando a sua capacidade de esmagamento nos últimos 2 anos, 3 anos aqui no Brasil, já trabalhando com essa possibilidade de aumento do B12 para 14, para 15, 16 e assim sucessivamente até B20 em 2031, que era a meta do governo. Então, quando o governo dá esse passo atrás para tentar conter a inflação no Brasil, realmente acaba gerando um cenário de desconforto, né? Principalmente para as indústrias de esmagamento de soja. E eu não vejo ele fazendo B15 enquanto, por exemplo, a gente não vê a paridade de importação do diesel ficar com um preço mais favorável lá fora do que internamente. Então, se o preço do petróleo continuar caindo e aí o diesel do Brasil ter sinal para ceder o preço, aí pode ser que ele aumente e aceite a mistura do óleo combustível, do óleo de soja. Agora, se continuarmos no mesmo cenário que estamos atualmente, com diesel dentro da paridade de importação, ele não vai aumentar para não correr o risco de gerar uma pressão inflacionária via o grupo de transportes, via combustíveis. Já o etanol e a gasolina também têm um cenário relativamente próximo, com uma diferença. Hoje, a margem do crush de etanol de milho ainda é muito significativa, ainda é muito grande a margem, né? Quando eu origino milho na faixa de R$ 55,00, consigo ter uma margem superior a 30%. Quando eu estou originando na faixa de R$ 65,00, vou ter uma margem do crush de milho na faixa de 20%. Ou seja, eu tenho manga e espaço para que, mesmo que o petróleo caia, o preço da gasolina caia e o etanol caia, eu vou manter ainda margens muito boas da indústria de etanol. Eu vou conseguir manter essas margens. Então, a demanda de milho pela indústria de etanol vai continuar aquecida, mesmo que o preço do etanol caia por conta de uma possível derrocada do preço da gasolina e do diesel no mercado internacional, caso aquele cenário que a gente disse anteriormente, né, de mais produção da OPEP, mais dos Estados Unidos e a Rússia voltando para o jogo, pudesse levar o petróleo abaixo de $60. Então, na indústria de etanol, de milho especialmente, eu não vejo grandes problemas. Já na de cana, que tem uma margem mais apertada e o preço do açúcar não é mais tão favorável como fora no ano passado, aí o quadro é um pouco mais difícil. Mas, principalmente, olhando esse boom que a gente vive, né, Erickson, da indústria de etanol de milho, né, que vem aumentando ano após ano de maneira significativa a sua capacidade instalada de processamento, mesmo que o preço do petróleo venha a cair, a demanda deles por milho vai continuar bastante aquecida, o que é muito bom para o produtor brasileiro.
Muito bem, uma análise que vai animar aí os produtores de milho aí que estão de olho nesse etanol aqui para o Brasil. Tiago Davino, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço mais uma vez o convite. Quando precisar, estou à disposição. Um grande abraço a todos.
Um grande abraço. E você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, na nossa TV Notícias Agrícolas, pelo canal oficial do YouTube, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Assim você recebe as notificações sempre que um vídeo for ao ar aqui no canal, né? Além de ajudar o nosso canal a crescer e as nossas informações chegar a cada vez mais pessoas e se tornarem aí as pessoas muito bem informadas, os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.